Não, não, Jota, não é essa fita. É aquela fita do especial, lembra?
É essa?
Ela senta na.
Não, não, não! A especial dos ouvintes!
Ah, fita especial, que os ouvintes gravaram os áudios.
E aí, galera do Ultra Combo Cast, na paz? Que é o Fábio Franzoni lá do podcast e a minha habilidade especial é ser o Power Ranger Verde. Hora de morfar!
Triple Combo! Eu sou o Igor do Noobcast, Pokémon do tipo bebê, habilidade especial, ser zoado pelo Petros.
Cê é sério, gente? O que a gente vai fazer aqui?
Olha, tu pode sair da chamada, mano, se tu quiser.
Cara!
E aí, galera do Ultra Combo Cast, beleza? Aqui é o Febrini do Alguma Coisa Cast. A minha característica é que eu consigo editar podcast sem dormir nunca. Já faz 3 anos que eu não durmo. Sacanagem. E a minha habilidade especial é continuar sendo amigo do Floyd. Valeu, galera. Parabéns e um abração pra todo mundo aí.
Quero agradecer especialmente o Febrini.
Hyper Combo!
Eu sou a Ceci, jogadora de paciência. Habilidade especial, conhecer todos os jogos de videogame apenas como telespectadora.
Bruno Camo!
Fala galera, aqui é o Camargo. Característica, ser o divo dos divos. Habilidade especial, jogar 5 Final Fantasy ao mesmo tempo e não terminar nenhum.
E aí, ouvintes do Ultra Combo Cast, aqui é a Cal do 404 Podcast e eu tenho a habilidade de transformar um kati de Kung Fu numa arma poderosa contra qualquer marmanjo por aí.
Awesome Combo!
Passa galera do Ultra Combo Cast, aqui quem tá falando é o Ucho lá do Los Ticos e minha habilidade especial, na verdade são várias, eu consigo levantar mais de 300 quilos com uma mão, consigo saltar acima de 3 metros sem tomar impulso e minto mal para caralho.
Vai, vai, arriba, arriba!
Master Combo!
Eu sou o Edgar, mestre Pokémon, beleza especial, estas Pokébolas do meu pai.
Super Combo!
Meu nome é Marcelo, jogador de Xbox, habilidade especial, destravar a conquista das 3 luzes vermelhas, mais de uma vez.
Awesome Combo!
Meu nome é Kilton Fernandes, Gamer from Hell. Habilidade especial, bater cabeça em qualquer fase do Top Gear.
Monster Combo!
Eu sou o Léo Oliveira, podcaster e baixista. Habilidade especial, fazer uma indicação musical tão sensacional que você não vai conseguir pensar em outra coisa durante toda aquela semana.
Olá, aqui é o Petros Davi, jogador de basquete, cara do TI, ouvinte, comentador de podcast, habilidade especial tentar comentar em todos os podcasts que eu ouço e claro, zoar o Igor sempre que puder, dizendo pra ele que a presença dele no Hangout não importa.
Você é sério, gente? O que a gente vai fazer?
Aqui é Fábio Murakami, o ouvinte ninja, e habilidade especial, escutar podcast de games, mesmo não sendo gamer.
Ima aqui teru no a, Ultra Combo Castores.
Awesome Combo!
Fala galera do Ultra Combo Cast, aqui é o Bruno Aldi, o Esteban. Minha alcunha é ser o 15º pessoa mais sem graça do universo. Minha habilidade especial é o audismo. Não sei se é uma doença ou uma habilidade, mas é aquilo de fazer trocadilho em qualquer momento. Seja no enterro, no velório, na fila do mercado, na fila do banco, na hora da entrevista de emprego ou na reunião. Abraço pra todos os integrantes e ouvintes aí desse podcast show de bola.
Eita, bro. Isso é louco. King Combo!
Oi, eu sou a Nessa, gamer profissional, só que não. E a minha habilidade especial é deixar o Mr. Luca ganhar nos games só pra ele ficar feliz e achar que sabe jogar alguma coisa.
Uhul! Ganhei!
Aham, tá bom.
Eu sou Matheus Mendes, geek, gamer, amante dos RPGs de mundo aberto e dos jogos de zumbi. Habilidade especial, ser ouvinte frenético do Ultra Combo Cast. Ultra Combo!
Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o seu podcast gamer que é imprensa na BGS 2016. Eu sou o Mr. Luca, e E3 é o caralho, meu nome é BGS, porra!
E eu sou o Floyd, o super piloto. Habilidade especial, ser o primeiro piloto a chegar em primeiro na BGS.
E eu sou o Jota, jogador experimental de games indies. Habilidade especial, quase ganhar de desenvolvedor de jogos.
Hoje, no Ultra Combo Cast, nós vamos comemorar o 10º episódio. Nós estamos comemorando 10 episódios aí. Valeu, galera, pelo apoio. Quem diria que a gente ia chegar lá, hein, Jota?
É, cara, quem diria? Achamos que nos primeiros 100 episódios somente nós iríamos nos ouvir, mas a galera tá aí nos prestigiando, estão colaborando muito com o cast, ouvindo, dando dicas, comentando no post, e a gente só tem a agradecer essa galera fenomenal.
Porra, foda pra caralho. Jota, a gente tá tão feliz que a gente tá igual o pai novo que tem o primeiro filho, que comemora o aniversário de primeira semana, aniversário de 3 meses, aniversário disso, daquilo. Depois do terceiro filho, já nem lembra do aniversário dos filhos mais. Mas a gente...
É igual início de namoro.
Exatamente.
Comemora a primeira semana, comemora o primeiro mês, comemora o sexto mês.
A gente tá feliz pra caralho e não podia ser uma comemoração melhor do que falar da BGS 2016, fazer essa cobertura, já que nos foi concedido o poder de imprensa. A gente foi lá e revirou essa BGS e viu tudo que tinha de legal para mostrar para vocês.
E esse cast ficou bem generoso, né, Mr. Luca? Então nós vamos dividir em duas partes para não ficar muito grande, para não dificultar o download para ninguém. Porque nós vamos falar de Sony, do stand enorme da Sony, da Microsoft, vamos falar de Ubisoft, tudo que a gente viu lá na BGS, Resident Evil, 99 Vidas, o jogo do 99 Vidas que tava lá na BGS
também. A nossa entrevista com o Bruno Carvalho do 99 Vidas, que é o cabeça do desenvolvimento lá do jogo do 99
Isso,
Vidas.
Isso, e várias entrevistas exclusivas com outros developers de jogos indies nacionais que estão fenomenais.
Caralho, isso tá um show à parte, tá muito bom, cara. A gente vai falar das gigantes, vai falar dos desenvolvedores indies nacionais. As entrevistas com os desenvolvedores está show de bola. Então escuta a primeira parte, tá bom pra caramba, tá muito louco. E escuta a segunda parte também, porque tem, cara, minha parte favorita, que foi todo esse prestígio aí pra os desenvolvedores nacionais indie, cara.
Isso mesmo, nós podemos conversar, estar frente a frente e fazer perguntas diretamente aos desenvolvedores de jogos gringos que vieram aqui pro Brasil e fizemos uma palestra lá, foi sensacional.
É verdade! A gente, olha só, a gente tava num auditório de portas fechadas com os desenvolvedores dos games da Sony, não perde isso, cara, que tá foda demais. Então, Jota, o DeLorean tá na garagem, deixa um recado pra galera aí, que se eles quiserem participar do De Volta pro Futuro, que vai acontecer em breve, os próximos, pra como é que eles fazem?
Vai lá no site www.ultracombocast.com.br. Tem também o Facebook, facebook.com.br. Tem o Twitter, twitter.ultracombocast.com.br e tem também o...
Tem o Instagram também, UltracomboCast. Mas tem o nosso queridinho do coração, que é o Telegram. Cara, se junte à nossa comunidade, que tá ficando forte, do UltracomboCast no Telegram. É telegram.me/UltracomboCast. Lá a gente vai conversar com você. Você vai se tornar o nosso brother. Então, se junta com a galera lá, que a gente tá ficando forte, cara.
E a galera conversa todos os dias, altos papos sobre games e tudo que a galera curte, são coisas voltadas para games, para animes, para séries, filmes, lá a galera fala de tudo, mas o principal foco são os games da atualidade e games nostálgicos, todo tipo de game, tá lá no Telegram, entra lá, telegram.me/UltracomboCast.
Então beleza, chega de papo, chega de promessa, agora vamos pro cast, a nossa cobertura do UltracomboCast lá da BGS. Tem Microsoft, tem Sony, tem Ubisoft, tem Capcom, tem o jogo de 99 vidas, entrevista do Bruno Carvalho, tem sala exclusiva com os desenvolvedores da Sony, tem coisa pra caralho, entrevista com os desenvolvedores indies, cara, escuta tudo que tá foda, falou Jota, vamos embora pra esse cast que tá foda demais. Beleza, Jota, Floyd, a gente já vai começar aqui falando de coisa boa, a gente já vai direto pra nossa azulzinha querida do coração, a Sony, com seu lindo stand da PlayStation. Cara, o que que...
Não me inclua nesse azulzinha do coração, porque eu não tenho lugar reservado pra nenhuma das duas, as duas estão no coração, uma de cada lado. Xbox e
que
Sony.
Que cuzão, Floyd.
Eu não tenho meio partido, não. Aqui é Team Sony, dá licença.
Que cuzão, Floyd. Ele fala isso, mas não saiu do stand da Sony.
Aqui é 99% Sony e aquele 1% é Nintendo, cara.
Mas beleza, a gente ama todas, mas do coraçãozinho, porque tá no nosso coraçãozinho. O que vocês acharam do stand da Sony, cara? Eu pessoalmente cheguei lá e, puf, achei um show à parte.
Tava sensacional, cara, não tem como. A Sony, mais uma vez, mostrando que tá melhor do que a Microsoft.
Opa, não era pra esse lado que eu queria ir.
Mas pera aí, você tem que se falar que não tem lado e...
Exatamente.
É, agora gente... Não, eu não tenho lado, aí é que tá, eu não tenho lado. Então eu posso falar com propriedade mal da Sony e mal da Microsoft. E eu posso falar bem da Sony e bem da Microsoft. E dessa vez, como das outras vezes, a Sony foi melhor, cara. O stand da Sony tava mais bonito. Os jogos da Sony tinha alguns que tinham um headphone, da Microsoft não tinha. Isso foi um ponto a mais
da pra Microsoft Sony. A gente fala depois, vamos lá, foco na Sony.
Então, o stand da Sony, ele tava muito bonito e focado em games. Eu concordo que ele tava muito bonito e focado em games, mas não dá pra desmerecer o stand da Microsoft, que tava muito foda,
claro,
e muito lotado e muito cheio de eventos. O stand da Microsoft era uma festa, era uma balada cheia de evento, de gincana, de vários bagulhos, de promoção. E o stand da Sony, acho que assim como a E3, foi totalmente focado em games, cara. Games, games, games.
Cara, uma coisa que é... Não sei se vocês repararam no stand da Sony pro da Microsoft, que a Sony organizou as filas delas pra quem fosse jogar pra fora do stand. A Microsoft não, jogou tudo lá no meio. O Halo Wars tava no meio, tava em frente o Gears 4, tava tipo tudo muito bagunçado. As filas da Microsoft estavam organizadas pra dentro do stand e as da Sony estavam pra fora, pros corredores.
Sim.
Eu concordo com você, Floyd. Hoje a gente tava lá na BGS e às vezes a gente não sabia qual era o lado de entrada das filas. Não sabia se era do lado de fora, do lado de dentro. Tava muito bagunçado, principalmente na parte de jogos indies.
A organização até da Sony, colocando o tempo médio de espera que você poderia ficar na fila pra testar um jogo.
Bem legal, bem legal.
Então assim, focando um pouco na Sony, cara, tava lindo. Tipo, o painelzão lá com o telão curvo, assim... alto pra caramba, ali fica em cima da onde
com
o pessoal
três
tá jogando.
Telões, né?
O pessoal jogando nos VRs lá, cara, muito louco. VRs.
VRs, acabou de VRs.
Eu já verbalizei aqui. Os pessoal jogando nos VR, cara, então... até eles trouxeram 7 VRs, mais ou menos, foi isso, né? Vocês que jogaram.
Isso, exatamente. Eles colocaram isso como destaque da feira, porque realmente era a coisa mais chamativa. Tipo, eles trouxeram a tecnologia pro Brasil a primeira vez pra apresentar ali pra galera, pro grande público. Então, com certeza, aquilo era a estrela e tava ali no meio. O telão gigantesco pra todo mundo ver de longe os trailers dos games deles. E como vocês explicaram, em volta de todo o stand tinha vários games espalhados com as filinhas ali pra fora. Tava bem organizado, bem bonito, bem limpo. E parabéns pra Sony. Não acho, não bato o martelo ainda que a Sony ganhou da Microsoft, porque o stand da Xbox tava bem divertido.
Até em questão de jogos que colocaram, cara, tipo, 2 dos meus jogos favoritos dessa BGS estão lá no stand da Sony.
Beleza, você falou a palavra-chave, jogos. Então bora falar dos games de lá?
Demorou.
Então a nossa listinha que a gente separou aqui, a gente já vai começar logo arregaçando e a gente vai falar de Horizon Zero Dawn. A gente teve a oportunidade de jogar esse game que estava muito concorrido na feira, porque muito era um badalado, dos games, cara. Muito badalado. Era um dos games que eram exclusivos ainda, um demo que ninguém teve acesso ainda, quem não pôde ir na E3 não jogou esse demo ainda. E por mais que ele fosse aquela mesma gameplay que foi apresentada na E3, que depois todo mundo viu, tal, tipo, viu no YouTube, pá, mas tipo, o pessoal teve a oportunidade de jogar, a gente teve a oportunidade de jogar. Então, Floyd, você que foi comigo lá na quinta-feira e a gente já chegou cedo e jogou Horizon, qual foi a sua primeira experiência com Horizon Zero Dawn?
Só pra situar o pessoal, a gente foi no primeiro dia, quinta-feira, que era um dia de imprensa, um dia um pouco mais restrito. A fila já tava gigante.
Verdade.
A gente ficou uns 40 minutos na fila. A gente até correndo um pouco lá, porque o Bambam apareceu perto da fila lá e ficou dando atenção pra um pessoal. O pessoal dando atenção pra ele lá e ficou mó doideira. Mas a gente não focou, não saiu da fila e aguentamos o jogo. E eu posso falar que é o melhor jogo dessa BGS, o melhor jogo. Assim, não é um problema da Sony nem do jogo. É um problema tipo de acaso mesmo, porque aconteceu. O jogo é lindo, a gente pega a fila e primeiro eles dão um tablet com headset pra gente ver uma apresentação do jogo, o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente não pode fazer. Um videozinho de uns 8 minutos, depois a gente vai jogar. E aí assim, o problema é que eles te dão um jogo de mundo aberto com N possibilidades e te dão 8 minutos pra você vasculhar isso. Não dá pra fazer muito, né?
Floyd, só que assim, Floyd...
Floyd, a gente descobriu uma coisa. Já vou fazer o gancho pra você, Jota. Quando eu joguei a primeira vez na quinta-feira, a gente viu a demonstração no tablet, que era exatamente a demonstração que todo mundo viu da E3. Que ele mostrava, primeiro ela vai e rouba as cargas dos caranguejos robôs lá. Depois ela hackeia um boizinho, prende o boizinho lá, prende e depois usa ele de montaria, porque a cidade é longe. E o final épico, ela indo de boizinho até a cidade, que fica bem longe, pra lutar com o boss. E aí eu preparei o Jota, falei, não, Jota, é o seguinte, não vamos perder tempo com isso, vamos pegar o boizinho, vamos já rapidão pra gente poder chegar lá no boss. E aí o que, que a gente descobriu, Jota?
A gente descobriu que o gameplay que a gente assistiu não é o mesmo gameplay que a gente jogou. Nós estávamos jogando um gameplay ainda mais restrito. Então a gente tinha uma área muito menor para explorar. Se você passasse daquela área, o jogo ele reiniciava. Ele dava um aviso para você.
Para mim deu um aviso. Ó, você tá indo para uma área que isso, a gente vai reiniciar a bagaça aqui.
Isso, ele tinha essa mensagenzinha.
O problema é que assim...
Então, a área do gameplay era bem menor. Então não tinha como você seguir o tutorial que a gente assistiu no tablet. Isso... sinceramente, deu uma certa tristeza, porque a gente tentou chegar naquele boss, a gente queria ter toda aquela emoção que a gente assistiu no vídeo do tablet, que é o mesmo gameplay que foi passada na E3.
Sim, a batalha do boss, que é épica.
Então, assim, não sei, eu acho que até pelo tempo de gameplay, pela inabilidade, que eu acho que ia ser muito difícil chegar lá no tempo que deram. Cara, e eu fiquei, assim, sem isso, com
sinceramente,
aquele
dava,
ali,
cara.
Pequeno. Eu achei o melhor... Não sei, eu sou modesto. Eu Até você pegar os esquemas ali, eu apanhei pra caramba pra pegar a montaria.
Que nada, cara. Como a gente prestou bastante atenção no vídeo, foi rapidinho pra pegar o esquema do jogo. Eu e o Mr. Luke, a gente tava ali tentando achar o caminho certo, mas a gente percebeu que não tinha como chegar no caminho certo.
E dá os merecidos créditos. Porque você prestou atenção no tablet, porque o Mr. Luca te deu as dicas do que fazer também.
É, o Mr. Luca jogou comigo, né?
Exatamente.
Com certeza, sim. Sim, com certeza. Só que você não deu as dicas do controle, ô Mr.
Não,
Luca.
Tudo bem,
você
tudo bem, tudo bem.
Como tinha que fazer.
Eu concordo com o Floyd, com o que ele falou. O primeiro gameplay foi mais do que o suficiente pra mim, porque, tipo, eu já fiquei ali brincando de matar os bichos corrompidos, já, tipo, sofri pra poder prender o poizinho mecânico lá e conseguir hackear ele. Então foi o suficiente pra fazer isso, que basicamente é o que você tem pra fazer. Cara,
eu saí do gameplay satisfeito.
Só que no segundo gameplay eu já queria o boss. Eu fui atrás do boss e a gente se decepcionou por descobrir que o boss ainda não tava... A gente até perguntou depois quando terminou o gameplay, chamou o cara da Sony e falou: não tem o boss nessa demo, né? Ele falou: não, o boss não tem nessa demo. E a gente se decepcionou porque a gente se programou pra isso, mas a primeira jogatina é mais do que o suficiente pra você ver que o jogo é lindo, pra você ver que o jogo é foda.
Eu me situei na primeira jogatina, eu achei que assim, desde aí 3 eu já tô com... Já tô convicto que eu quero um Play 4, pelo Horizon, pelo God of War. Então, assim, o gameplay já falou, meu, esse é um jogo que eu vou ter que ter, é um jogo lindo. Pra mim, ele foi o melhor jogo da E3, com 8 minutos de gameplay restrito, mas as possibilidades que a gente viu em trailers e que a gente viu na jogabilidade, que tá muito bem responsivo, o gráfico é lindo, o jogo é lindo, a cosplay lá da menina é linda pra caralho.
Só pra deixar claro, Floyd, o Horizon Zero Dawn, eu concordo com você que é o melhor jogo da BGS, mas o gameplay não é o melhor gameplay da BGS, só pra deixar claro.
Melhor jogo da BGS também, tô assinando embaixo, então a gente zerou aqui com o Ultra Combo Cast, carimbando o melhor game da BGS 2016, foi o Horizon Zero Dawn. Inclusive, eu peguei um update aqui na net... E o game que foi eleito, a gente não acompanhou a votação lá, o game que foi eleito pela galera que participou da BGS como melhor game, vocês já sabem qual é?
Não.
Foi o Final Fantasy XV, que eu acho merecido. Porém, na minha opinião, sim, eu fico de Horizon Zero Dawn, cara.
É, eu não consegui jogar o Final Fantasy XV, na verdade. Eu confesso que às vezes rolou um pouco de desinteresse, que na quinta eu acho que a gente até conseguiria. E domingo já tava sem... menor condição de jogar, né? A fila tava bem grande.
A gente jogou na quinta mesa, que você foi embora um pouco mais cedo, mas como a gente ficou um pouquinho mais, a gente conseguiu jogar, porque não tinha fila na Microsoft pra poder jogar o Final Fantasy XV.
Tá, beleza. Então, beleza?
É, beleza.
Então, ok.
Fechamos Horizon Zero Dawn, melhor jogo na nossa opinião. Vamos partir pro próximo? Ok.
Com certeza.
Bora. Eu até queria falar mil coisas sobre o Horizon, falar que eu dessa...
É, você vai falar. É, passamos pro próximo, mas eu quero falar mais.
Isso, mas você não vai falar. Então vamos passar pra Dragon Ball Xenoverse.
O próximo game da nossa listinha aqui é o Dragon Ball Xenoverse 2, que a gente experimentou. Tive um embate épico lá com o Floyd primeiro e agora um embate épico com o Jota. E...
Quem ganhou entre você e o Floyd?
Eu.
Mas, então tá bom, senão eu ia falar que você perdeu duas vezes.
A inabilidade era tanta que a luta acabou por tempo, cara.
Ah, acabou com o tempo,
a gente também.
Exatamente. Vou passar a bandeira aqui pro Jota, pra ele dar as impressões dele do game, as primeiras impressões do Dragon Ball Xenoverse 2. O que você achou, cara?
Porra, cara, eu curti pra caramba. Eu já havia jogado um jogo de Dragon Ball no Play 1, eu não lembro qual era o nome,
porra.
Eu tenho que lembrar porque eu gostava bastante.
Faz tempo.
Nossa,
sério, de
tá
Play 1.
Tá atual, hein? Teve jogo pra caramba de Play 2, Play 3.
E nenhum é bom. Nenhum é legal. Eu não gosto de nenhum Dragon Ball. Só esse de Play 1 que você jogava, era uma batalha aérea também, era bem bacana, e esse jogo me lembrou bastante, só que com gráficos melhores, com comandos melhores, a batalha tá bem divertida, você vai descobrindo no decorrer da batalha facilmente quais são os golpes, e você vai entendendo a mecânica do jogo, como é que faz pra utilizar os golpes, os personagens, pelo que eu entendi, os botões de golpes são parecidos, a mesma coisa que eu uso... Pra fazer combos com Vegeta, com o Kakaroto é a mesma coisa. Talvez deva ter, tem que ter alguma diferença entre um e outro, senão fica muito maçante, não tem por que se trocar de personagem. Mas achei bem bacana, Dragon Ball logo de cara, muito bom, muito bom.
Legal, Floyd, Dragon Ball Xenoverse 2 pra você, em poucas palavras.
Então, eu acho que como Jota, o último Dragon Ball que eu parei pra jogar foi o Dragon Ball Ultimate Battle 22 do Play 1.
Vocês estão bem atualizados, né?
Não, o Dragon Ball acho que sempre foi.
Não, e ele fala, tá bem atualizado, tem pra Play 2, pra Play 3, não vai lá.
Mas eu não me envergonho disso. Não,
e eu não.
Enfim, cara, achei o jogo honesto, muito bom, cara. A gente tava no domingo junto com o Fábio, do podcast A Caldo 404, cara, que eles fizeram um contra entre eles, e eu e o Mr. Luca. Cara, o Fábio falou a mesma coisa que eu penso, cara. Ele só falou que é o seguinte, ele vai comprar um Play 4 para jogar esse jogo. Eu não. Mas quando eu tiver um Play 4, esse jogo tem que estar na minha lista, cara. É um jogo muito da hora. Mas, tipo, cara, até pela minha experiência com Dragon Ball ter vindo a última ser um pouco longe, cara, a dinâmica de voar e batalhar, pô, a gente lutou naquele estádiozinho que era a arena do campeonato deles. Isso. Lá. Cara, é muito bacana.
Vocês lutaram na arena do Dragon Ball?
Isso. Isso. E aí eu ainda... O Mr. Luca, eu aprendi o botão de defender, o Mr. Luca ficou perguntando, qual que defende? Eu falei, não, depois que acabar a luta eu te falo.
Vantagem estratégica, né?
Mas eu perdi mesmo assim. Mas assim, uma luta, mas já deu pra sacar que o jogo é muito bacana, as mecânicas de golpe, de encher o ki e tudo mais. É lindo, cara. Gráfico perfeito.
Ô, Mr. Luca, você sabia defender, desgraçado?
Sabia. Então, pra fechar aqui o Dragon Ball, vocês fizeram considerações positivas, eu vou só fazer algumas críticas que eu não sei exatamente o quão pronto o game tá. Eu achei os modelos dos personagens incríveis, estão muito bonitos.
Cara, ele vai sair em final de outubro, deve estar quase pronto.
Cara, ele parece assim que tipo os desenhos pularam assim do papel e tipo agora são modelos 3D, são muito bonitos, muito, muito bonitos. É tipo um cel shading que eu nunca vi antes, tá muito bonito. Só que os cenários eu achei eles muito simples, simples demais. Acho que até na arena lá que a gente lutou, Floyd, os bonequinhos eram muito safados na arquibancada, assim. Tipo,
Nossa! Mr. Luca, por mais que pareça ser fácil transformar desenhos em modelos 3D, igual você falou, é só você pegar lá o Cavaleiros do Zodíaco, que não tá tão legal os personagens.
Cara, eu falei justamente isso. Eu não falei que é fácil, eu falei que tá lindo, que tá maravilhoso os personagens, cara. O que eu tô falando...
Sim. Não, só enfatizando. Tá certo.
Não, tá maravilhoso. Palmas pra eles. Eu nunca vi um cel shading tão bonito que nem esse. Tá muito lindo. Nem sei se pode ser considerado cel shade. É muito lindo. Só que eu achei os cenários meio pobres. E, tipo, uma coisa que seria muito foda de Dragon Ball, que não aconteceu com a gente, pelo menos, eu não sei se tem, seriam cenários destrutíveis, que você joga o Kakaroto lá na montanha e explode um buraco e alguma coisa do tipo. Uma coisa mais legal que aconteceu com a gente foi a hora que eu te derrubei dentro da água, né? Que você caiu no
isso, rio. Eu ia falar disso. eu ia falar exatamente disso.
Deu um socão lá.
Eu soltei uma magia lá de dentro da água, saiu um raiozão.
Verdade.
Acertou você, o raio?
Acertou.
Acertou, né?
Cara, bem legal. Então, tipo assim, o gameplay era só uma batalha simples lá, X1 e tal. Então não dá pra saber muita coisa. Os caras já mostraram bastante coisa nos trailers, bastante conteúdo. Então pode ser que o game seja muito mais do que só aquilo. Lindo tá, jogabilidade tá ótima. Mas vamos ver, com mais conteúdo o jogo vai ser maravilhoso. Vai ser uma compra certa. Então, beleza, próximo game?
Isso aí.
Bora.
Próximo game.
Vamos dar uma passadinha rápida aqui por um game que eu acho que você, Floyd, não conhecia e você, Jota, acho que também não conhecia, né?
E não conheço, não vi esse jogo lá na BGS, não joguei.
Certo, é verdade, você não jogou comigo, só foi o Floyd que jogou um pouquinho de Gravity Rush, isso, né?
Cara, isso. Bacana, hein?
Então eu vou assumir aqui Gravity Rush 2. É um game que nasceu no PS Vita. Que, tipo, ele não é muito conhecido, como boa parte dos games do Vita não são muito conhecidos, mas o Gravity Rush é um game que tem um conceito fantástico de gravidade, que quem jogou ama. Os personagens são super carismáticos também. A Cat é uma personagem super carismática. E, tipo, poder jogar o Gravity Rush 2 agora, portado pra PlayStation 4, o jogo tá todo sendo feito pra PlayStation 4, e ver como o jogo tá extremamente bonito, os detalhes, a roupa da Cat balançando com o vento. Então, tipo, cara, tá incrível o jogo, maravilhoso. É mais, pelo que eu joguei ali, por enquanto, é mais de Gravity Rush 1, esse Gravity Rush 2, é mais conteúdo ainda do mesmo, não vi grandes novidades, mas era exatamente isso que eu queria, porque eu amei o jogo a primeira vez. Infelizmente, parece que ele não vai sair pra Vita, vai sair só pra Play 4 mesmo. A Sony batendo os últimos pregos no caixão, né, do pobre console portátil. Mas é isso aí, pra fãs de Gravity Rush que adoraram, não são muitos, eu sei, mas o jogo é maravilhoso. Se você quer experimentar uma coisa diferente, joga o Gravity Rush 2 no PlayStation 4, que você vai adorar. O game é fantástico e tá lindo, tá muito bonito. Alguma coisa, Floyd, de marinheiro de primeira viagem que jogou?
É assim, eu não tinha jogado o primeiro do Vita, por motivos óbvios, eu não tenho Vita. Cara, mas assim, bacana o jogo, começa num tutorialzinho, aí ele te ensina o esquema de controlar a gravidade, de onde você vai pousar. Meio confuso, assim, de início, assim, é fácil de aprender depois, acho que com o tempo a habilidade flui mais naturalmente. Eu curti, assim, cai naquela questão de tempo, que você não tem tempo pra nada, você passa meia hora na fila, mas joga 8 minutos.
É, exatamente, Floyd. Gravity Rush, como eu falei pra você lá na feira, ele é um game de mundo aberto. Então, tipo, imagina, mais uma vez, um game de mundo aberto, que eles têm que te mostrar lá alguma coisa mais legal possível, mais rápido possível. Mas jogo de mundo aberto, a gente sabe como é que é. Ainda mais o Gravity Rush, que tem uma mecânica maluca, eu posso garantir. Se você jogou e achou estranho, tá tendo dificuldade, insiste, porque você vai gostar. Então, beleza, Gravity Rush? Vamos partir pro próximo?
Próximo.
Bora! Esse eu acho que é um queridinho da galera aí. A gente testou lá o maravilhoso Gran Turismo Sports. Vou começar aqui com o Jota, porque eu tô ligado que o Floyd tá mega empolgado pra falar disso. Então eu vou começar com o Jota.
Vamos começar com o segundo.
Exatamente. Jota, como segundo colocado, você tem o que pra nos dizer do GT Sport e como ele foi apresentado pela Sony pra gente?
Primeiro, não segundo colocado.
É vigésimo. E se o segundo
ficar em primeiro lugar.
Vigésimo.
Vamos lá. O Floyd teve a oportunidade de jogar primeiro do que eu, chegou em sei lá que lugar, na segunda vez chegou em primeiro. Eu na primeira cheguei em vigésimo, na segunda cheguei em primeiro também. Então, é isso aí, o Gran Turismo tá um puta jogaço. Cara, você tem a sensação de estar dirigindo um carro. Você tem realmente a sensação de estar dirigindo um carro. Até porque aquele volante que eles colocaram na BGS, porra, eles
colocaram
o
kit com o banco, o volante, pedais.
Nossa,
o volante
que é aquilo,
com force,
cara?
Feedback.
Exatamente.
E colocaram que uns 20, cara. Tinha uns 20 da kit daquele ali.
Tinha muitos. E a galera, mesmo tendo muitos, e o gameplay sendo rapidinho, uma corridinha rapidinha ali.
Uma corridinha de uns 4 minutos pra cada pessoa.
A galera tava fazendo umas filas enormes pra poder experimentar o game.
Eram duas voltas, né?
Isso.
Mas enfim, cara, Gran Turismo eu curto muito. Joguei toda a série de Gran Turismo do Play 1, do Play 2. Ele não decepcionou. Ele continua bonito. Ele continua muito competitivo. Só que assim, só deu pra ter uma noção da jogabilidade, que pra mim tá perfeita. Eu adoro jogar na visão dentro do carro. Aquele retrovisor lá que pra mim faz toda a diferença na hora de dar umas fechadas. E a direção, o gameplay tava sensacional. Pra mim tá perfeito. O Gran Turismo tá próximo do perfeito em relação a jogo de corrida.
E agora o nosso primeiro colocado da BGS, Floyd.
O primeiro a ficar em primeiro lugar.
O primeiro a ser primeiro da BGS 2016.
Floyd, só pra explicar pra galera, tipo, a gente chegou lá, jogou, eu e o Mr. Lucas chegamos primeiro na quinta, né? A gente jogou uma volta lá e depois, quando o Jota chegou mais tarde, falou, ah, vamos tentar, vamos de novo, né? Tinha pouca fila. E aí eu fiquei em primeiro, aí eu falei pros caras, tá brincando, o primeiro ganha brinde? Ele, pô, o primeiro cara aqui, ô, oh, ficou em primeiro e tá? Tal, o primeiro cara fica em primeiro colocado aqui, a gente tá aqui desde o meio-dia, já são 6 horas e tal. Eu não sei se é verdade também, se os caras só queriam levantar o ego também, eu não faço ideia. Mas assim... Um outro ponto, você ficou em primeiro, Jota, naquela pista, tipo, aqueles supercarros que você não pode sair da pista, né? Que tem os guard-rails.
Jota, eu joguei as duas, você não vai poder se defender agora, porque eu joguei as duas, eu posso opinar aqui. O Floyd também, né? A gente jogou primeiro numa pista, inclusive o cara deu... ele fez questão de avisar que todos os assistentes estavam desabilitados, que tava hard mesmo, tipo, e num circuito onde tinha curvas bem difíceis daquele tipo.
E que você sai da pista fácil, isso, cara.
Isso, você vai parar lá no, na grama, lá na...
Cara, eu não saí da pista nenhuma vez.
É, porque a pista
eu girei
não
só
deixa.
Na primeira curva.
Então, Jota, mas deixa eu te explicar.
Eu girei só na primeira curva por não saber o quanto era sensível o volante, então eu girei.
Deixa ele explicar.
Jota, deixa eu te explicar, Jota. Deixa, para de se defender. A gente tava jogando num circuito aberto.
Não vou parar de me defender. Enquanto vocês me atacarem, eu vou me defender.
A gente tava jogando num circuito aberto. Circuito aberto que você podia sair pra grama. Você ia parar meio quilômetro lá na terra. E aí depois a gente jogou num circuito fechado, com muro e tal, bem contido. E a gente achou o jogo bem mais arcade da segunda jogada. Eu acho que aí eles melhoraram a experiência, porque o pessoal tava tendo dificuldade de jogar. Porque, sem brincadeira, minha experiência foi a seguinte. Eu sentei, comecei a jogar. Pô, jogo foda, tal, da hora, force feedback. E aí daqui a pouco eu comecei a rodar, rodei. Aí daqui a pouco saí pra fora da pista, saí de novo. Aí eu falei, mano, eu sou muito retardado em jogo de corrida. Só que eu olhei pra esquerda, o maluco tava rodando também. Aí eu olhei pra direita, o maluco tava fora da pista também. Aí eu falei, porra, todo mundo é retardado, então.
Não,
cara, eu
não
achei...
Não, porque como eu disse, eu girei só a primeira curva. Tá, eu girei só a primeira curva. E depois o jogo fluiu muito bem. Eu não tive dificuldade nenhuma pra manter o carro, até porque tem aquela sinalização na pista que fica muito fácil, aqueles pontinhos verdes, que é só você seguir os pontinhos verdes, que você não tem... Só se você não frear direito.
Beleza,
não,
então depois da sessão Sou Foda do Jota, podemos concluir que Gran Turismo Sports tá um jogo foda pra caralho, e quem curte simulação pode ir sem...
Deixa eu falar, eu não falei nada ainda. Não, eu preciso falar uma coisa. Esse, pra mim, é o segundo melhor jogo da BGS.
Oh.
Por quê? O jogo tá lindo, tá perfeito, com todo aquele kit. Aí que tá a questão, o gráfico dele tá lindo, as trocas de câmera. Tá tudo perfeito como o Gran Turismo sempre foi, acho que desde o primeiro, ao meu ver. Só que ainda a questão da experiência que eles te colocaram, de você sentar ali no cockpitzinho lá e fazer...
Isso aí.
Cara, a experiência de jogar daquele jeito...
É única.
Só não superou o Horizon, cara. Porque eu se eu pudesse sair da fila, voltar pra fila de novo, ficar fazendo loop infinito até o fim da feira, eu fazia isso, cara.
Floyd, eu concordo com você. E ainda enfatizo que o Gran Turismo teve o melhor gameplay da BGS. Concordo com você também que ele foi o segundo melhor jogo. E... Como você também falou, foi o único jogo que eu joguei mais de uma vez e hoje eu queria jogar de novo, só eu não joguei porque precisava jogar outros jogos também.
E eu enfatizo a questão da experiência de todos os jogos. Como o Jota falou lá no começo, que no stand da Xbox eles deixaram muitos games sem headset. A Sony colocou mais headset em mais jogos e isso faz parte da experiência.
O problema, além da Sony, da Microsoft, não colocar headset em todos os jogos, o palco principal deles fazia um puta barulho.
Verdade, eles estavam numa puta festa, tava uma balada deles lá e atrapalhou a experiência de game.
Tinha um pouquinho de show e tal, e aí quem tava nos outros jogos...
Praticamente para bater o martelo da Sony e Microsoft aqui, Microsoft foi festa e...
Não, a gente não bateu o martelo da Microsoft ainda, calma, a gente
não,
vai chegar
tô
lá.
Falando que Microsoft foi festa e Sony foi games, cara. Isso é, tipo, basicamente o que aconteceu. Então, beleza... GT Sports,
beleza.
Compra certa para quem gosta de simulação, né?
Com certeza.
Então, beleza, vamos pular pro próximo game agora. A gente vai dar uma passadinha agora na experiência VR que a gente lutou muito pra conseguir lá no stand da Sony, que tava super concorrida também.
Essa é a hora que eu vou no banheiro, porque eu não pude.
Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar te explicar rapidinho como é que foi as nossas experiências com VR.
Isso aí.
Beleza. A gente chegou muito cedo pra conseguir, tava bem difícil, só com senha e tal.
Não, papo. Só contando que a gente chegou muito cedo na quinta.
E não conseguiu.
E já não conseguimos.
E aí a gente teve que chegar, caraca, muito mais cedo ainda hoje, e por sorte eles deixaram entrar a imprensa primeiro e a gente conseguiu finalmente testar dois games. Infelizmente eram 5 games que estavam em display lá e tipo eram diferentes e você tipo caía na sorte ali em algum game, não dava pra você escolher e você tinha que experimentar aquele. Aí o Jota experimentou.
E por coincidência eu caí no jogo da SEGA.
Ah, olha só. Jota, que jogo era esse da SEGA?
Res Infinite.
Certo. Ele é tipo Res, R-E-Z e o símbolo do infinito, né?
Isso. Inclusive é um jogo que é o Res, que tem pra PlayStation 2, Dreamcast, Xbox, PlayStation 4 também tem. Na verdade é o mesmo jogo do Play 2, tem pra Play 4 também. E é um jogo da SEGA. É bem psicodélico, bem maluco. Você tem um personagem que fica correndo numa plataforma totalmente ilusória, cheia de linhas, todo em 3D. E você coloca o VR, você direciona a mira com a cabeça. E o X você usa pra atirar. Então a mecânica é essa: direciona a mira com a cabeça, aperta o X e atira. É somente isso.
Jota, eu não tive a experiência. Enquanto você tava jogando Rez, eu tava jogando outro game. Mas eu tô vendo o gameplay do Rez agora. E eu tô vendo o gameplay que
do Rez Infinite?
O Rez Infinite, que provavelmente é o que você falou, que já tem pra Microsoft e tal.
Isso.
E, tipo, ele tem um como se o seu personagem estivesse voando em terceira pessoa, assim. No seu caso, você jogou em primeira pessoa, né? Você não viu o personagem. Não, você
vê o personagem correndo.
Ah, você viu o personagem, tipo, em terceira pessoa?
Ué, você assim? Não vê só a cabeça Isso. dele?
Não, que você vê o personagem correndo na sua frente.
Que estranho.
É bem estranho. E você tem que ir acertando os drones que aparecem.
Então, umas naves. O jogo é bem psicodélico, vocês podem assistir, a gente deixa um gameplay de Res Infinite pra vocês aí. Ele é bem loucão. Que nem ele falou, é um jogo só de linhas, é super simples, é uma coisa meio conceitual assim e tal. Mas mesmo ele sendo tão simples, tão conceitual assim, com certeza isso não traz tanta imersão assim. Mas foi divertido?
Porra! Cara, de início foi sensacional.
Quanto tempo vocês puderam jogar? Uns gente... 20 minutos?
Foi uns 8 minutos, mais ou menos. Foi bem rápido.
Ou menos.
Viu, Floyd? A gente acompanhou rapidinho. O processo mais de perto lá do VR. A gente viu porque que demora bastante. Eles estavam tendo bastante cuidado. Você senta lá, sim, no sofá, o cara...
Foram muito atenciosos.
Troca uma ideia com você, explica, pergunta se você já teve enjoo, pá, não sei o quê. Eles limpam o headset pra tirar a nhaca do suor do outro cara que tava jogando. Então eles passam um paninho, limpa bonitinho e tal. Pra o cara, tipo, não jogar lá e, tipo, pegar AIDS, tá ligado? Pelo suor do outro.
Eu imagino o Will na fila. Lá o cara fala, você sente jogo jogando? Ah, só quando respiro e tô jogando, né?
Exatamente.
Deixa eu só finalizar o Res Infinite, que, como eu falei, é um jogo bem simples, mas a experiência do VR transforma ele numa experiência sensacional. Então, pode ser que seja aquele efeito, ah, é o início da tecnologia, então isso lá na frente vai falar, nossa, que bosta, e eu gostava daquele
cara,
jogo.
Cara, mas que com o que tem hoje, você acha que é um jogo que vale a pena? Tipo, não é um jogo que vem de VR, por exemplo?
Não, com certeza não é um jogo que vem de VR. O que o VR traz é a imersão. Então, o Res Infinite acho que não é um bom exemplo pra isso, porque
é tudo muito abstrato. É tudo muito abstrato. É um mundo muito abstrato que a imersão não é tão bacana. Mas é um jogo muito rápido. A trilha sonora te coloca ali. Eu comecei a bater o pé acompanhando a trilha sonora, me divertindo com a trilha sonora. Então é bacana pra você ter a experiência do VR. Mas o Floyd não vende VR, com certeza não.
Ah, sim. Então, a gente até teve uma discussãozinha lá, Floyd, sobre... esses games, porque esses games eles são muito conceituais ainda. Os caras querem mostrar gameplay, mas eles também não tiveram muito tempo de fazer um game tão elaborado. Não deu tempo de fazer um Uncharted 4 VR ou um GT Sports VR ainda. Então, tipo, isso vai vir mais lá pra frente. A gente não sabe nem se o PlayStation tem motor pra tudo isso, cara. Porque eu falei pro Jota, meu game, eu achei a resolução mais baixa. E é bom lembrar que o PlayStation, pra rodar VR, ele tem que rodar duas telas. São os dois olhos individuais. Então, é o dobro de poder de processamento pra fazer um game. Pode esperar games mais simples aí agora, no começo. E mais conceituais pra mostrar... quais são as possibilidades, e só mais lá pra frente a gente vai ver uns games.
Mas são
assim,
duas telas com a resolução bem menor, né, pô?
Ah, então, exatamente. Se o PlayStation... Você pode pensar assim, se o PlayStation 4 ele consegue rodar 1080, sei lá, 30 quadros, ele vai ter que, tipo, tirar ou daqui ou dali. Ele vai ter que diminuir a resolução pra poder...
Precisa, com o tamanho de uma telinha daquela ali, você não precisa de 1080 nem ferrando,
não,
pô.
Precisa, mas agora a gente vai entrar no game que eu joguei, que foi o BattleTank.
BattleZone?
BattleZone, exatamente. Eu joguei o game e você sabe. Olha só como a gente se completa, né? Como time aqui.
Que lindo!
Olha só, faz meio coraçãozinho aí, Floyd, aí do outro lado da chamada.
Eu tô com as mãos ocupadas.
Fiquei com medo. Olha. Agora, hein? Então, eu joguei o Battlezone. O game, pra explicar ele rapidinho, você pensa num game onde você tá num tanque de guerra futurista e o cenário é mais ou menos Tron. O Tron da Disney lá, que tipo é tudo cheio de neon pra tudo quanto que é lado e tal. O game também é tipo mais ou menos conceitual, assim, a arte tipo é bem básico, mas eu comparado com o game do Jota é bem mais realista.
Só uma pergunta, tipo, que pega os dois... vocês colocam a máscara e na mão vocês usam o quê? O controle do Play?
O controle.
No
Move.
Caso do PlayStation. Não, o controle. Nos nossos casos, a gente usou o controle. O dele usou o controle, o meu também. Tinha um, acho que...
O meu apenas pro X, pra apertar o X, apertar o gatilho.
Eu acho que tinha um outro jogo que tinha lá só o Move. Como eu falei, não teve como experimentar. Mas, beleza.
Vocês jogaram com o joystick, né? Então, beleza.
Exatamente. O controle. E já que você falou de controle, eu expliquei... uma coisa que acontece lá no game, eu vou explicar aqui pra você também, tipo, você tá num tanque, dentro do tanque, você se imagina dentro de um tanque de guerra blindado, o headset é a cabeça do piloto, você pode olhar pra qualquer lado, pra janela da esquerda, janela da direita, pra cima, que também é vidro, é só pra trás, que é o banco, beleza, e você pode olhar pros comandos do tanque, só que você tem, tipo, os dois joysticks funcionando, é um jogo bem... que você se movimenta bastante. O joystick da esquerda se move mais ou menos como se fosse um FPS, você dá aquele staff pra esquerda, pra direita, e você vai pra frente, pra trás, e o joystick da direita, ele gira aquela cabeça superior do tanque, manja, você rotaciona 360. Isso é um problema. O cara, quando ele colocou, antes de começar a experiência, ele fez um disclaimer, falou: você já jogou antes? Falei, já teve náusea? Eu falei, um pouco, com os games mais fortes. Aí ele falou, esse game é forte. Então, tipo, toma cuidado pra você não ficar girando muito o tanque. Se você sentir mal, dá uma diminuída na girada do tanque. E se você passar mal, avisa que eu paro a experiência, né? Aí eu falei, porra, fiquei preocupado. Aí fui jogar lá, começou tranquilo. Mas quando realmente você começa a rotacionar aquela parte de cima do tanque, e você vai andar pra um lado, rotaciona pra outro, aí olha a cabeça pra cima, e tipo aquela loucura toda, atirando pra lá, atirando pra cá, cara, realmente você sente faltar o pé no chão, cara. Você sente uma sensação estranha, você começa...
Mas rola um desconforto.
Desconforto total. Você começa tipo se sentir estranho, super estranho mesmo. A sensação que você sente no começo é faltar o pé no chão. Você fala, tem uma coisa errada, tô flutuando, que porra é essa? Você fica meio confuso, porque seu corpo até então achava que você estava sentado, parado. E de repente você tá dentro de um tanque de guerra maluco, girando pra tudo que é lado. E você...
E vira dar o sim.
Cara, você fica confuso.
Aí uma pergunta também que eu... Imagina. Quando você tira aquela bagaça do olho.
Isso é um alívio. Isso é um alívio.
Mas, tipo, você sente. Você, tipo, dá uma estranheza. Você. Opa, peraí, meus pés.
Não, foi tranquilo. Foi tranquilo.
Eles até dão uma dica. Eles dão uma dica pra se você sentir qualquer desconforto, enjoo, alguma coisa do tipo assim, você fechar os olhos e levantar a mão. Levantar a mão pra você. Pra eles virem tirar o VR. E fechar os olhos, que eu acredito que seja pra você não olhar mais pra aquelas cenas. E quando você tira o VR, você enxerga com mais clareza e diminui o enjoo.
Só que, é tipo, cara... fecha os olhos pra você não ter a última visão antes da vida de um jogo.
Mas só pra gente fechar logo o VR, que a gente já tá se estendendo bastante. Já. Eu tive uns sentimentos mistos lá, viu, Floyd? Porque eu fiquei muito empolgado com o que eu vi, que é muito foda, imersivo pra caralho. Eu me senti dentro de um tanque. A coisa legal que eu falei que ia falar era do controle, que tipo o 6X lá do PlayStation 4, ele é sensível ao movimento, né? Então se você olhar pra baixo, você vê o controle flutuando ali, aí você pode girar o controle que aí. Você vê o controle no girando. Gameplay. Muito foda, muito foda. Mas a imersão é muito louca. Eu me senti num tanque de guerra metendo bala em navinha, em canhão, em outros tanques. Foda demais. Só que ao mesmo tempo eu fiquei bem chateado porque pouquíssimo gameplay eu me senti bem desconfortável. E se eu jogasse aquele jogo por horas, eu ia passar mal, eu ia vomitar e tudo
só,
mais.
Só um disclaimer rápido, cara. Quero até um exemplo de perseverança com VR, nosso amigo Fernando Camargo, que ficou 4 horas na fila. Eu não vou lembrar o nome do jogo indie que ele ficou pra ver, mas ele ficou 4 horas na fila do domingo pra jogar, tipo, 2, 5... Acho que ele falou que era de 1 minuto e meio a 5 minutos.
Caramba,
e foda. Ele falou que foi foda. Uma hora a gente chama ele aqui pra se explicar pra gente.
Ele testou aquele HTC Vive que dizem que é o suprassumo do VR, né? Então, parabéns, Camargo, pela perseverança. 4 horas de fila pra jogar 5 minutos é foda, cara.
É.
E agora vamos para o 99 Vidas, esse joguinho de beat'em up. O que vocês têm a dizer sobre 99
Vidas? 99
Vidas
é um podcast de games que tá aí desde 2000.
Caralho, jogo do 99 Vidas, porra, animação, jogo bom pra caralho, mano.
Isso aí, cara.
Beat'em upzinho do sucesso, beat'em upzinho brasileiro, muita felicidade, cara. Eu acho que 99 Vidas dispensa apresentação, né? Os caras são...
Com certeza.
Estão no coraçãozinho aí de todo mundo. Os caras divertem o pessoal que curte podcast, que ouve podcast de games. 99 Vidas é foda. A galera de 99 Vidas é foda. Divertindo e informando muita gente. E os caras trouxeram toda essa cultura do podcast e da vida deles, da experiência deles, pra um game. Eles se juntaram com a galera da Killbyte. Acho que, tipo, até...
Esse jogo veio de um crowdfunding, né? Feito no Catarse o ano passado. Eu até colaborei com esse crowdfunding. Tô esperando o meu joguinho ficar pronto aí. Tô ansioso pra caramba jogando lá. O jogo tá lindo, cara. Assim, muitas referências pra quem escuta o podcast. E pra quem não escuta o podcast também, tá um beat'em up genial, lindo também, cara. Você pode jogar com... Um dos 4 apresentadores tinha os personagens lá que não estavam desbloqueados ainda, que vai ser uma surpresa pra galera, né? Então, mas, cara, a gente jogou até relativamente pouco. Como é um jogo que eu joguei a demo inicial, quando eles lançaram, tá muito diferente da demo, tá, tipo, anos luz à frente, né? Que a demo era só por Catarse ainda, não tinha nada aprovado e os caras já tinham a demo. E o jogo tá anos luz à frente, eu joguei só um pouquinho ali, uns 5 minutinhos, porque eu tô na esperança, né? No aguardo de o jogo estar concluído, que tá quase concluído, segundo a gente conversou com alguém envolvido com o jogo. Tô só aguardando que o jogo vai ser lindo, eu vi lá, ele tá lindo, ele vai ser lindo. Eu já acompanho o podcast dos caras há um tempo, então vai ter as referências nostálgicas do podcast, muita referência lá. E um jogo de beat'em up muito honesto, cara.
E Jota, a galera... O Floyd aí já falou que a gente conversou com alguém, com uma fonte confiável, que falou do jogo pra gente, explicou da situação. E quem é essa celebridade, cara, que... falou com a gente, que tratou a gente super bem, que conversou com a gente. Quem é esse cara?
O Bruno Carvalho, do 99 Vidas. um dos personagens aí do jogo, referência da SEGA pra gente que curte a SEGA.
O é Bruno o cara... Carvalho é uma referência da SEGA.
É o cara que traz a referência da SEGA no 99 Vidas.
E cara, a gente conseguiu conversar uns minutinhos com o Bruno Carvalho. Inclusive, tá de parabéns, né, Floyd J. A gente viu que cara, o cara tá lá desde quinta-feira até hoje se fodendo na feira.
O Bruno Carvalho, ele é a figura de perseverança. Cara, e o bacana, a gente, no domingo à noite, a gente foi lá pra sala de imprensa sentar um pouquinho, descansar. Cara, ele chegou lá, ele tava com uma cara muito cansada. Ele tava, tipo, destruído o dia inteiro lá de pé. Lá. E aí, quando a gente voltou pra jogar o Gravity Rush, que tava próximo ao 99 Vidas na Sony, ele tava rindo, tipo, tratando o pessoal super bem e tal, parecendo que ele tinha chegado agora.
Ô Floyd, tira por você, cara. Primeiro dia de BGS, você voltou moído.
Exatamente.
Agora não, imagina. Eu tô falando de mim.
É. Sim. Não. Imagina o cara que tá ali todo dia na BGS, o dia inteiro, cara. É cansativo pra caramba. E o que que aconteceu? O que aconteceu é que agora vai rolar uma entrevista do Bruno Carvalho contra a ComboCast. Rola aí, Mr. Luca.
Beleza, vou dar play aqui, cara. Bruno, parabéns, desbloqueou o achievement da perseverança aí. Você é foda, aguentou 5 dias bravamente da BGS. Cara, parabéns, roda o áudio aí então.
Então, a gente tá aqui com o Bruno Carvalho e o cabeça aí do desenvolvimento do jogo do 99 Vidas, podcaster do 99 Vidas e podcaster do Reloading, né? É o podcast de notícias e a gente vai fazer umas perguntas pra ele a respeito do jogo do 99 Vidas. Eu vou começar com a minha pergunta, primeira pergunta aqui. É, na época lá do videogame de madeira, você já imaginava ser protagonista de um game, cara?
Jamais, cara. Acho que se você me perguntasse isso mil vezes durante mil momentos da minha vida, eu nunca pensaria. É óbvio que toda criança pensa em criar o seu videogame, eu imagino, sei lá. Não, na época do programa do Gugu, lá o videogame do Gugu, quando o seu play game e tal, você imaginava que tinha as crianças que andavam na fase Lex Kid. Você, porra, como seria legal se tivesse, mas eu nunca imaginaria que eu teria um jogo comigo como personagem mesmo, sabe? É muito bacana, é uma experiência muito gratificante, muito legal. Não é exatamente a minha pessoa ali, porque eu não tenho poder de fogo de verdade.
Né? Bruno!
Eu gosto de tacar fogo nas coisas, sincero, mas infelizmente eu não consigo gerar fogo do nada. Ainda, quem sabe.
Vocês estão trabalhando nisso, né?
É.
Vamos ver como é que
é. E assim, a minha pergunta. O 99 Vidas, o jogo é baseado no beat'em up, que é o estilo que a gente jogava, todo mundo nos Final Fights, Cadillac de Dinosaurs, que é o jogo que mais marcou todo mundo. Um outro estilo de jogo, que foi a plataforma 2D ali, tipo, nem seja o Metroidvaniazinho, naquele estilo. Existe uma ideia, uma possibilidade do 99 Vidas nesse estilo de jogo? Já que se der, vai dar certo esse jogo.
Olha só, Bruno, vocês estão se matando pra terminar o primeiro, ele já quer o segundo.
Pois é, bom, a gente vai terminar esse primeiro, mas é óbvio que existem já, até porque a gente, com esse trabalho com a Qbyte, a gente sempre conversa sobre esse projeto em si, sobre a conclusão desse projeto e possíveis projetos futuros, mas isso vai depender, lógico, de concluir esse projeto primeiro, né, e depender também do feedback do público. Se o público gostar, não tem por que não a gente trabalhar numa outra ideia, de repente num outro estilo de jogo, quem sabe. Mas a gente quer focar nesse primeiro, resolveu, como você falou, trazer o Birimã, porque ele lembrava pra gente aquela coisa de jogar o teu amigo ali lado a lado, que é uma coisa que a gente gosta muito nos videogames. Então a gente espera que o pessoal sinta isso também, que o amor que a gente coloca fazendo o jogo, o pessoal sinta quando estiver jogando lá. E se der certo, aí quem sabe não vem o Metroidvania.
Olha aí, ó. Oh, que foda.
Eu percebi que o 99 Vidas tem bastante referência nos personagens, inclusive o seu também soltando fogo. Eu não sei, eu lembrei do Streets of Rage, o Axel do Streets of Rage. Eu queria saber quais são as referências dos personagens. Do Jurandir eu vi que tem alguma coisa a ver também com o Rei Leão. Quais são as referências dos personagens e do jogo em si? Até eu vi ali alguns leopardos passando a tigrada. Lembrei do King, não sei se é realmente uma referência. Quais são as referências do jogo?
O jogo do 99 Vidas, a gente pensou ele desde o princípio como uma grande homenagem, não ao podcast, mas sim ao mundo dos games. Então realmente ele tá cheio de referências ali a jogos, videogame, a cultura pop no geral. Tem muita coisa do Brasil que é um orgulho que a gente tem. E desde como a gente queria mostrar que esse jogo é brasileiro. Então as fases são lugares que a gente cresceu na nossa infância. Então tem lá, o Jurandir fala muito da Feira da Parangaba, então tem lá. Então os lugares, as locadoras, são locadoras em que a gente passou. Então todas as versões de coisas da nossa vida, do nosso convívio, mas também do mundo dos games no geral. Inclusive os nossos personagens, como você falou, cada um ele pega assim a inspiração dos traços do que aquela pessoa gosta. Então, o caso do Jurandir, você pegou bem. Ele gosta muito de Rei Leão, então as referências para ele são Rei Leão, e ele gosta muito de piratas. Então, o personagem dele tem o elemento da água, tem a coisa do One Piece, o chapéuzinho, entendeu? Você pega o caso do Izzy, é um cara que é muito fã de Mario, então ele tem a roupinha dele, ele gosta muito de gadget eletrônico, então os poderes dele são baseados em eletricidade e gadgets, entendeu? Meu personagem, ele tem muita referência de coisas da SEGA. Então, por exemplo, a roupa dele é baseada no Axel, o poder dele é baseado no Axel, o cachecol do Shinobi, o jogo do Play 2 e tal. Então, tudo tem uma referência. E eu espero que as pessoas joguem com um sorriso no rosto, de conseguir pegar. Eu não vou falar todos pra não perder a graça. Mas toda fase tem alguma coisinha, cara.
Eu não sei se foi uma referência também, mas, por exemplo, os personagens da fase, inimigos da fase, os jogadores de futebol, me remeteu na época de infância que eu jogava bola e a gente brigava muito com os moleques jogando futebol. Eu não sei se é isso. Vocês quiseram passar
mas
também.
Tem um negócio do Mar do episódio, né?
Sim, exatamente. Por exemplo, o Mar, que é o personagem de futebol, ele vem justamente daquela história do carrinho, não, mano. E você vê que ele tem um golpe que é o carrinho. Então, é o que a gente falou. A gente trouxe muito do mundo dos videogames, aquela coisa também de, pô, International, Superstar Soccer, Deluxe. Tem isso. Então, a gente tentou trazer aquele mix de coisas do mundo dos videogames no geral, cultura pop, com um pouquinho aquela pitada do 99 Vidas. Então, tem umas piadas internas ali, mas que todo mundo consegue pegar de uma maneira ou outra, fez parte da vida de todo mundo. Sim,
tá bem bacana. Pô, que legal, cara. Então,
último, você vai ter mais alguma ou não?
É, eu tenho uma pergunta que a gente tá fazendo pra todos os desenvolvedores indies aqui. É, tipo, desenvolver um jogo no Brasil é muito difícil? Você sentiu dificuldades que sejam relacionadas a um desenvolvimento de game aqui do Brasil? Você acha que ainda tem um impedimento, assim, uma dificuldade? Vai?
Eu acho que hoje, com eventos como esse, com eventos que acontecem também pro cenário indie, as coisas estão um pouco melhores, sabe? Tem um pouco mais de visibilidade do que antigamente existia. Não vou dizer que é fácil também, porque nada na vida é fácil. Mas ser um developer indie no Brasil é um pouquinho mais complicado que o normal, sabe? Mas faz parte da graça do negócio, faz parte do desafio. Tanto 99 Vidas quanto o pessoal da Qbyte, a gente quer entregar o melhor jogo para poder mostrar para as pessoas que jogo indie pode sim ser bacana, pode alcançar, deixar de ser indie no sentido da palavra, e alcançar o mainstream, e por que não levar o nome dos dois para o mundo conhecer? Porque 99 Vidas é conhecido aqui no Brasil, até um certo ponto, lógico. Agora, o bacana é tentar levar tanto a marca da Qbyte quanto 99 Vidas pra fora, não como sinônimo do podcast, mas como sinônimo de um jogo de qualidade. Que o que eu quero, assim, acima de tudo, nós queremos, é que o 99 Vidas seja reconhecido como um bom jogo, acima de tudo. Não é porque é um jogo que é engraçado, é porque o pessoal joga porque quer. Não é porque tem o Jurandir, porque tem o Bruno, tem o Evandro, tem isso, mas porque eu estou jogando porque é um bom jogo. E eu acho que é isso que todo desenvolvedor quer, um jogo que o público gosta. E é por isso que a gente faz tudo que a gente faz com muito... É clichê, mas é com muito amor, com muito carinho e muito suor também.
É, só pra começar, acabando esse projeto, pensa em produzir outro jogo.
Ele quer que você produza outro jogo. Olha, só faltou trazer o chicote.
Eu vou ser bem honesto. Eu aprendi muito durante esse processo, aprendi mesmo. É uma coisa, apesar assim, você ser gamer, eu tô do lado do gamer, é muito fácil, você joga, você mete o pau e tal. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal da Qbyte no desenvolvimento, eu vi que tem muita coisa por trás. E é um trabalho árduo, mas eu aprendi muito e eu gostei, de verdade. Então, quem sabe no futuro eu não possa seguir aí, óbvio que não depende só de mim, mas que eu possa seguir num próximo projeto, quem sabe do 99 Vidas ou alguma coisa nova que seja. Mas com certeza o gosto eu tenho. Então eu vou trabalhar pra isso, trabalhar o máximo que eu puder pra concluir esse jogo, e quem sabe não vem lá pra de ver um próximo.
Valeu, Bruno.
Então é isso aí, Bruno, eu espero que vocês tenham sucesso, que é merecido de vocês, porque a gente testou o game, tá bom pra caramba. A galera já
esperando o lançamento.
A galera já comprou, já foi backer, tá apostando no jogo, e o jogo tá correspondendo. Então eu espero que vocês tenham sucesso, que vocês merecem aí pelo desenvolvimento.
Poxa, muito obrigado mesmo, um abração aos seus ouvintes do Ultra Combo, certo? Belo nome, hein? Eu sou um grande fã de Killer Instinct.
Ultra Man.
muito bom. Um abração pra todos, espero que vocês possam curtir o jogo. Pra quem não conhece ainda, tem a demo disponível no site lá. Se você for 99vidas.com.br/game, você encontra informações do jogo, tem a demo pra baixar. E o pessoal que é backer tem acesso aos betas lá. Espero que vocês gostem logo, logo. Se tudo correr bem, até o final de 2016 vai estar na mão de todo mundo. E mandem comentários se vocês gostarem. Deixem um comentário na página lá. O feedback é sempre muito bem-vindo e muito obrigado a todos.
Valeu,
valeu, Brunão.
Obrigado.
E a gente só tem a agradecer o Bruno, que depois dessa gravação a gente ainda ficou conversando mais uns 10, 15 minutos lá. Ele batendo um papo com a gente muito de boa sobre podcast e tal, e dando uns toques pra gente, dando as dicas lá. Cara, é, a gente só tem a desejar muito sucesso pro Bruno, pro toda a galera do 99 Vidas, pro jogo que vai estourar muito lá fora, porque eles têm competência e o jogo tem qualidade pra isso, cara.
Beleza.
Beleza. Parabéns. Depois dessa puxação de saco toda, a gente vai pro próximo jogo.
E o próximo, game...
developer.
Então, beleza. A nossa próxima stand que a gente vai falar aqui é...
Esse foi só a primeira parte do Ultra Combocast 10 especial BGS 2016. E tudo que foi prometido lá no começo estará na parte 2. Então, aguardo vocês semana que vem. Falou!